Em reunião realizada no último dia 14, a diretoria colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, aprovou a adoção de novas regras para alteração de rede hospitalar das operadoras de planos de saúde. As mudanças valem para a retirada de um hospital da rede, como para a troca de um hospital por outro, por exemplo, e conferem maior transparência e segurança aos beneficiários. Então, as novas regras entram em vigor 180 dias após publicação no Diário Oficial da União. E entre as principais mudanças, ampliação das regras de portabilidade e obrigação da comunicação individualizada. Vou conversar sobre o assunto, para todos nós entendermos melhor essas mudanças. Nosso convidado, professor Eduardo Tomassi Vícius Filho, que é do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da USP. Bom, o que sabemos, professor, é que eram muitas as reclamações a respeito dessas mudanças, né, de rede conveniada, de hospitais, de clínicas, e de repente você era pego de surpresa ali com mudanças e não tinha como se defender. A verdade, grande verdade é essa. Ou você muda de plano, se você não concorda com a rede que está sendo oferecida, mas, bom, isso tudo mudou a partir desta diretriz, desta decisão da ANS, da decisão do colegiado, não é? O que a gente pode cobrar a partir de agora das empresas que oferecem esses planos?
Antes de a gente ir direto às normas, uhum, que vão entrar em vigor aqui 180 dias, acho que é interessante a gente saber o que está por trás do que aconteceu, né? Os contratos de planos de saúde são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor também, além das normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde. Essas normas, por sua vez, acabam refletindo o que está no Código de Defesa do Consumidor. E o grande princípio, ou digamos, a grande regra que está lá no Código de Defesa do Consumidor é o princípio da boa-fé, que tem por finalidade fazer com que, né, não haja aquela situação de que a pessoa se sentiu enganada, que não haja resistências injustificadas, tudo aquilo que torna o cumprimento do contrato muito difícil ou desinteressante para uma das partes, no caso o consumidor, e em relação ao plano de saúde aos usuários. E um dos fundamentos do Código de Defesa do Consumidor, que acabou se consolidando no Brasil, mas aqui em matéria de plano de saúde é um pouco complicado, é a questão da oferta, né? Isto é, quando você coloca um produto ou serviço no mercado, você tem que estabelecer todas as características desse produto, desse serviço, para que o consumidor possa avaliar o que está adquirindo. É igual quando vai a uma loja, eu quero comprar uma televisão. Eu tenho que receber uma televisão e não uma máquina de lavar. E para os serviços a mesma coisa. Eu tenho que receber exatamente aquilo que eu estou contratando. E a pessoa vai fazer a avaliação se é interessante ou não. No caso dos planos de saúde, isso também ocorre, porque quando alguém quer adquirir um plano, o corretor explica, olha, tem essa rede credenciada, por esse plano, nessa faixa, você tem direito a esses hospitais, esses laboratórios, a esses médicos, etc. A pessoa compra na expectativa de ter esses produtos, né, esse conjunto de profissionais e de hospitais. Aí, de repente, muda, não é mais aquilo, chega lá numa emergência, uhum, não é esse hospital, e são situações tensas, né? São situações, às vezes, de desespero, e ainda tem que pensar nessas mudanças. Então, homenagem ao princípio da boa-fé, acho que isso é o principal aspecto a destacar dessas mudanças, é que agora as operadoras de planos de saúde, para fazer mudanças, tem que deixar tudo isso mais claro, informando os usuários para que eles possam saber o que está acontecendo e também possam tomar medidas de seu interesse. Se essas mudanças não são convenientes, não se pode criar justamente resistências injustificadas, que é o que o princípio da boa-fé proíbe, né? Ou seja, você não pode ficar dificultando a vida da outra parte para obter um lucro, uma vantagem. É, a gente sabe que as operadoras de plano de saúde trabalham com margens difíceis, um contrato de difícil execução, porque são muitas variáveis, os custos têm que ser muito bem calculados em função dos riscos dessa atividade. Essas mudanças, a gente consegue entender que são necessárias para manter o plano de saúde em funcionamento, mas, por outro lado, não pode prejudicar as pessoas. Então, essa futura resolução da ANS vem justamente para resolver esses problemas, trazendo mais transparência e criando menos dificuldades para os usuários.
Que muitas vezes vão ter que brigar, ir à justiça, muitas vezes, por causa de uma mudança mais dramática e drástica em relação ao hospital ou serviço de urgência, né, de algum prestador. Ou seja, ou redução de rede hospitalar ou substituição de hospitais. E há vários detalhes nessas regras que eu quero explorar também, professor. Por exemplo, o beneficiário, ele poderá fazer a portabilidade, que é ou troca de plano, fica com a mesma empresa, mas troca de plano, ou vai para outra empresa, né? Sem precisar cumprir prazos mínimos de permanência no plano, de 1 a 3 anos, por exemplo. Também não será exigido que o plano colhido ou de destino seja da mesma faixa de preço do plano de origem, como acontece atualmente, né, nos outros casos de portabilidade de carências, por exemplo. Que mais? Tem várias coisas. Ah, e tem que comunicá-los individualmente sobre exclusões ou mudanças de hospitais e serviços de urgência e emergência na rede credenciada no município da residência do beneficiário. Eu quero ver tudo isso ser cumprido.
Eu acho que não é difícil ser cumprido, porque informar os usuários sobre as mudanças pode ser por alguma comunicação, por e-mail.
Em geral é por e-mail.
Ou gerar um novo mecanismo, alguma funcionalidade na plataforma, né? Hoje os planos de saúde têm aplicativos. Eu acho que não é uma questão que vai trazer grandes transtornos. Mas por que não tinha? Justamente para dificultar a mudança. Então, a primeira questão, as pessoas serão informadas, não vão mais ter pegas de surpresa. Você falou, e a justiça? Mas pior do que a justiça é chegar lá no hospital, numa situação de emergência, e falar, não tem mais atendimento.
Nossa,
aqui.
É
vá para outro lugar. Isso é trágico. Então, pelo menos as pessoas vão ter agora noção de quais produtos e serviços fazem parte daquele plano de saúde. E por que tinham as carências? Justamente para que as operadoras possam administrar o risco da atividade. Ou seja, você mantém a pessoa ali, vamos colocar assim uma linguagem figurada, né? Amarrada, ela fica isolada, para que ela não consiga acessar uma outra rede ou acessar um outro tipo de produto. Ou seja, era para conseguir estabilizar o risco. Agora, se considera como inaceitável. Dessa maneira, as operadoras vão ter que calcular. Uhum. Né? Mas, em contrapartida, o que a gente vê também em relação a essas mudanças, que não é só para o lado dos consumidores. Também tem que equilibrar para o lado das operadoras e dos hospitais em termos de atendimento. Ou seja, às vezes tem uma, dentro da rede credenciada, lá daquele plano de saúde contratado, tem produtos que são mais usados e outros não. Aí, por conta dos contratos envolvidos, porque afinal o contrato tem que ser cumprido. Não é? A gente até fala nas aulas, é um princípio básico de direito, fala em latim, né, que pacta sunt servanda, ou seja, os contratos têm que ser cumpridos. Então as operadoras ficavam também amarradas, ou seja, não tinham tanta mobilidade. Agora é possível fazer esses descredenciamentos, levando em consideração quais produtos e serviços daquele plano de saúde são mais usados, e assim poder excluí-los. Né? Mas também, se houver uma exclusão de um hospital, por exemplo, né? A gente está tomando aqui por base em São Paulo, que tem muitos hospitais. Uhum. Né? A gente tem uma grande oferta de serviços médicos. mas tem plano de saúde em cidades menores, quer dizer, só tem um hospital. E se for necessário fazer uma mudança, né? Aí tem algumas especificidades falando que aí sim, nesse caso, o consumidor vai ter que buscar numa outra cidade. Mas isso acaba sendo para esses casos específicos, né? Mas tomando aqui por base cidades de médio porte, grande porte, a gente vê que as operadoras agora conseguem também otimizar o uso da rede, né? Porque justamente pode ficar vazio, muito oneroso manter o hospital para um pequeno número de pessoas ou determinados profissionais para um pequeno número de pessoas, ou seja, não é tão demandado.
Aí dá para entender, então... Mas tomara isso seja feito sim. E tem uma regra de impacto sobre os beneficiários que também será considerada. Olha só, obrigatoriedade do hospital substituído estar localizado no mesmo município, como o senhor falou, exceto quando houver não houver prestador disponível, né? Outra coisa, se o hospital a ser retirado pertence ao grupo de hospitais que concentram até 80% das internações do plano, por exemplo, não será permitida exclusão parcial de serviços hospitalares, tá vendo? Então eles vão considerar também, como o senhor falou, o volume, né, de atendimento, há uma série de questões que vão ser analisadas. A gente tem que ficar atento, quer dizer, o que faz para a gente começar a concluir? Presta atenção nessas regras todas e pode exigir sim do plano que essas regras sejam cumpridas ou tem esse prazo? Como é que fica agora?
No caso, a regra está sendo elaborada, né? Ela foi deliberada, ou seja, se entendeu que tinha que fazer a mudança e nesse sentido vai ser em breve publicada, né, no Diário Oficial. E aí terá 180 dias para que as operadoras possam se adaptar, né? Porque são mudanças drásticas, digamos assim, em relação a práticas antigas, embora a gente não gostasse delas, mas tem que dar um tempo para que o mercado possa se ajustar. Então, só o ano que vem que elas passarão a valer.
Muito bem. Mas é bom que a gente saiba disso tudo. Falei da questão da portabilidade, de carência e sem prazo de permanência e compatibilidade de faixa de preço. Esses são os principais destaques, né? Há muitos outros detalhes. Vamos ver o que sai publicado e aí começa a valer. Importante mudança, era isso que a gente queria chamar a atenção. Quer dizer, já está a caminho essa mudança depois de muitas reclamações. Como disse o professor, considerando a transparência na prestação de serviço, isso é muito bom. Professor Eduardo Tomassi Vícios, filho da Faculdade de Direito, conversando aqui com a gente. Muito obrigada pelos esclarecimentos, viu, professor?
Imagina, é um grande prazer. Muito obrigado e todos vocês.